Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua emissora. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos com esse resumo das principais informações e convidamos você para estar conosco, valendo também a sua participação. Mande a sua mensagem diretamente para a gente aqui ao vivo. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Maranhão avança no diálogo para a implantação de planta de hidrogênio verde em agenda na Suécia.
Pois é, ontem em Brandão estive visitando a Stegra, né, que é uma empresa juntamente com a Vale, avançando bastante nas negociações. O investimento será em torno de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, né, Jalber Pereira? Muito dinheiro. Após 72 horas, maranhense desce de árvore da base aérea de Salvador.
Maranhense.
Vamos lá.
Pois, Alberto, também vamos trazer informações aí sobre a Equatorial Maranhão, que alerta sobre golpes com pessoas aí se passando por colaboradores.
E a Justiça Federal anula a licença ambiental da usina termoelétrica de São Luís.
Vamos também falar sobre o São João da Taia. Agora, isso. 2025, o evento já é beneficente e gera mais de 300 empregos e deve movimentar mais de 11 milhões de reais.
Enquanto isso, o São João já começou em diversas partes de São Luís e do interior do estado.
Também teremos informações da seleção brasileira, que é o comando aí pela primeira vez do técnico italiano, o Ancelotti. O Brasil não passou de 0-0 contra a equipe do Equador.
Pois é, vamos trazer os nossos repórteres com informações ao vivo e também a sua participação, porque está só começando
o Central Manhã desta sexta-feira. Olha, gente, sextou. Hoje já 6 de junho de 2025, como você falou, Humberto, hoje já inicia a Real por várias partes de São Luís.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação aqui diretamente pelo nosso WhatsApp. Fica na sua tela, para quem está de tela, para quem está ouvindo apenas pela emissora de rádio, né? O nosso telefone é 81 Pereira, é 8879376, tanto o número de telefone, às vezes esquece da gente, né, Jalber? 8879376 é esse telefone, o WhatsApp, que você vai falar conosco. E a gente trabalha no oferecimento da Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, dores nas juntas, entre em contato com, vá logo visitar a farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, prevenir um infarto do miocárdio, que é uma das principais causas de morte no mundo, porque previne as doenças cardiovasculares, melhora a circulação do seu sangue, a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. A LAG melhora também o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Entre em contato, agora é outro telefone, não é o que está na... vamos trocar o telefone, já está outra, né? O telefone da Alifarma, agora é o telefone da Alifarma, é o 8606-3142, 8606-3142. James, coloca agora o da Alifarma aí para o pessoal que está na televisão também acompanhar. Isso, 8606-3142. 3142. Você que está em outras regiões, né, você pode colocar o 98 antes, né? 98-8606-3142. Aí você já conversa com o pessoal da Alifarma. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã, já vai ganhar um desconto de 20% na hora e eles vão mandar entregar diretamente na sua casa. Alifarma, saúde para toda a sua família. O suplemento é Alag, esse Alag que serve para isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos trazer em primeiro lugar, Jalber Pereira, essa informação sobre o Maranhense.
Demorou, viu?
Tanta coisa para a gente fazer fora do nosso estado, nós vamos subir numa ave e dizer que não desce.
Pois é, Alberto, após 3 dias aí o maranhense, o Sérgio Rodrigo Guimarães, de 29 anos, ele desceu da árvore lá de 15 metros da base aérea de Salvador, na Bahia. Isso aconteceu na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros confirmou que o rapaz deixou o local de forma segura e foi encaminhado a um hospital lá da região. Durante a operação, equipes do Corpo de Bombeiros colocaram colchões ao redor da árvore para evitar ferimentos em caso de queda. As negociações começaram ainda na noite da última segunda-feira, quando Sérgio subiu na árvore. Portanto, aí, mais de 36 horas, aí, mais de 3 dias, e por fim, terminou tudo certo, o maranhense foi resgatado e agora foi encaminhado ao hospital para saber se teve algum tipo de problema, porque inclusive o Corpo de Bombeiros chegou a comentar, um oficial do Corpo de Bombeiros chegou a comentar que esse rapaz poderia ter algum problema psicológico, mas agora ele passa por avaliação para saber se realmente terá que passar por tratamento ou se será liberado, portanto, para o seio da sua família. Outra questão que nos chama a atenção é se ele vai permanecer lá em Salvador ou se vai vir de volta aqui para o estado do Maranhão.
Tiveram que chamar a TV. Além da participação das autoridades, do Corpo de Bombeiros, que teve muito trabalho aí, chamaram a família.
Exatamente.
E a irmã, teve a presença do pastor, que é bastante conhecido, o sargento Isidoro, né, que esteve ajudando aí na conversa com ele. Olha, você está vendo aí a presença do pastor sargento Isidoro, dando total apoio aí nesse momento, né? Recebendo ele para encaminhar, também fazendo as devidas orações e dando todo o apoio espiritual para ele aí. Está aí a presença do pastor sargento, que é conhecido como sargento Isidoro. É deputado também, né? Deputado federal, isso, deputado federal. Vamos ao repórter Carlos Roger, está pronto o repórter Carlos Roger? Vamos trazer, deixa eu ver me enquadrar aqui, né? A programa é ao vivo, isso. Um afastando de um lado, nós vamos ver, o Carlos Roger vai ter que afastar mais um pouquinho para frente das câmeras para a gente trazê-lo ao vivo com as informações. É que nós tivemos gente aí, o pessoal tentando se passar pelo
colaborador
da Equatorial para aplicar golpe. E aí é preciso que a gente faça esse alerta para a população, não é isso, Carlos? Bom dia.
Bom dia, agora eu apareci. É porque a gente estava aqui, porque aqui em volta tem uma equipe, né? Então o diretor de TV pediu que eu mudasse de posicionamento. Então a gente demora um pouco. É ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Quando não é o diretor de TV, é a maquiadora. Quando não é a maquiadora, é o pessoal do figurino. É assim que funciona a Central de Notícias Brasil.
Como você está entrando muito nessa posição aí, ontem veio um cidadão visitar aqui a Central de Notícias Brasil, um empresário, dizendo que vai colocar uma placa numa parede que fica atrás de você, da empresa dele, para fazer publicidade de graça.
Vai botar ali naquela paisagem lá, né?
Mas a gente entra muito daí.
Então, só por conta disso, a gente vai fazer uma mudança de... Todo dia vai ter uma surpresa, a partir de hoje, todo dia vai ter uma surpresa. Aqui é a redação, aqui na verdade é a redação onde tudo acontece na Central de Notícias Brasil, onde os jornalistas, os repórteres, pauteiros, produtores, editores de vídeo, de áudio, daqui que se produz o conteúdo que é levado até a população. E a gente se sente muito em casa. aqui na redação. Mas é importante,
acho que
eu vou me
mudar
para a
redação, né? Se eu tivesse estudado mais um pouquinho, ia me mudar para a redação, né? Para trabalhar com essa paisagem aí, com essa vidraça aí bonitinha, mostrando essa paisagem.
É bom. Olha só, Humberto Fernandes, agora vamos falar coisa séria. A Central de Notícias Brasil, ela faz um jornalismo, eu costumo dizer aonde eu vou e com muito orgulho, que principalmente é uma prestação de serviço mesmo para a população. Nós somos porta-vozes aí, graças a Deus, da população para com as autoridades, e servimos também para alertar a população dos crimes, dos golpes que vem acontecendo aí em todo o Brasil, e no Maranhão não seria diferente. O que acontece? Ontem, o delegado Rômulo, lá da cidade de Codó, eu já até aproveito aqui para manifestar aqui meus agradecimentos pelo trabalho que o doutor Rômulo tem prestado naquela região. É um grande delegado, delegado de carreira, e aonde ele chega, ele faz um estardalhaço. Então ele começou a receber vítimas de falsos funcionários de prestadoras de serviço da empresa Equatorial. Os caras estão chegando com farda e estão entrando nas residências, e depois que eles fazem o que querem lá, pegam documentação do proprietário da casa, que com ingenuidade, ali pensando que é mesmo ali um funcionário da Equatorial, eles aproveitam e, de posse dos documentos, aplicam golpes. O doutor Rômulo fala melhor.
Bom dia, estou aqui com a senhora Francisca da Rocha dos Santos. A senhora Francisca mora ali no povoado
Cangumbá.
Funcionários da SEMAD Equatorial, né?
Foram lá em casa.
Foram na casa dela e pediram dados pessoais dela, ela deu os dados pessoais e pediram para tirar uma foto. Aí que está a situação. Com essa foto e com os dados pessoais dela, eles conseguiram entrar na conta do INSS dela e fazer um empréstimo no valor de R$22 mil. Tá bem aqui, ó. E após esse empréstimo de R$22 mil, eles começaram a pagar vários boletos. Boletos de R$4 mil, R$2 mil. E fizeram PIX para dois PIX de R$7.500 e R$3.255 para um elemento conhecido, José Mendes Souza Filho, e deram um total de prejuízo para a senhora de R$22.533,92. Então, gente, isso não é a primeira vez que acontece na cidade de Codó. São várias vítimas que estão vindo aqui na delegacia dizendo que pessoas se passando por funcionários da Equatorial estão indo tirar foto e pegar dados. Não existe isso não pode acontecer. Entendeu? Não deixe tirar foto sua, porque vão fazer o reconhecimento facial da pessoa. Com reconhecimento facial, eles conseguem ter acesso a empréstimos, fazer empréstimos consignados. Eles fizeram empréstimo consignado a essa senhora. Então, assim, a gente pede para as pessoas não fazerem isso, porque se fizerem, tem grande possibilidade de entrar em um golpe, tá bom, gente?
Tá aí, ó, palavras do doutor Rômulo, delegado lá de Codó, e é importante lembrar. Alberto, não sei se você percebeu, avisa o rapaz aí da placa que eu já mudei de cenário,
ó. Não, volta pra lá que eu quero mostrar a placa dele, ó, isso pode dar parceria, rapaz, ninguém pode bloquear parceria.
Tá certo.
É o cidadão que, inclusive, fornece 2 teras de internet. Nós precisamos até adaptar o nosso sistema de internet aqui, porque a gente ainda trabalha com mega, né? Estamos apenas com 1.000.
E vai trabalhar com 2 teras.
Estamos apenas com 1 tera, nós vamos para 2 teras de internet.
Olha só.
Aqui a nossa emissora, porque vão ter mais estúdios, vão ter mais programas. E aí nossos parceiros e merece, claro, ter a placa dele lá colocada. Fica melhor do que só a paisagem.
Não, mas aí fica importante a gente lembrar que como é que o cinegrafista é rápido, viu?
Isso, temos opção.
Olha, Alberto Fernandes, esse caso aí da Equatorial é coisa séria, vários golpes já foram aplicados, a Equatorial emitiu uma nota, eu creio que o nosso diretor deve ter essa nota aí no estúdio, para exibir aí na TV.
Não foi passado pela nossa produção, mas eu faço questão, se já tiver a nota aqui com a gente, que seja enviada aqui para a produção para a gente ler a nota antes do término do programa, se possível.
Na verdade, foi uma falha aqui da reportagem mesmo, porque a gente recebeu essa nota desde ontem. Chegou aí no diretor, mas eu não sei se dá tempo. O importante é lembrar que a nota esclarece que, além do fardamento, o diretor já tá por aí a nota. Uhum. Além do fardamento utilizado pelos funcionários da Equatorial, a Equatorial diz que eles chegam em veículos padronizados e personalizados, eles não têm autoridade e nenhuma prerrogativa para cobrar ali em dinheiro, alguma coisa. Quando chega um agente de cobrança, como na conta já está muito atrasada, ele chega com uma máquina de cartão, e essa máquina de cartão, ela é utilizada para o pagamento, e ela emite uma nota que mostra lá a Equatorial, CNPJ e tudo mais. E outra coisa, é importante lembrar que a nota diz que, de maneira alguma, de forma alguma, o agente... Olha só a nota aí, Humberto. De forma alguma, o agente da Equatorial, ele pode fazer foto do cliente, muito menos dos documentos do cliente, né? Contra-cheque, comprovante de idade, carteira de habilitação, nada disso. O profissional que trabalha prestando serviço para a Equatorial, ele não está habilitado a colher esse tipo de dados. Então, geralmente a Equatorial trabalha só na parte externa, ela trabalha do portão para fora. Quando existe, muito raramente, uma necessidade de entrar na residência, o proprietário é comunicado com antecedência, ele é visitado por profissionais que levam a documentação mostrando o porquê e o documento autorizando a entrada do profissional. Então, esse golpe pode ser evitado se você ficar bem esperto. Então, eles estão usando da má fé e da bondade do cidadão, principalmente do maranhense, que é muito hospitaleiro, para dar esse tipo de golpe aí. Fica o alerta. Para concluir, rapidinho...
Rapidinho aqui, só para a comunicação oficial da Equatorial. A Equatorial dizendo... A Equatorial Maranhão alerta a população sobre golpes praticados por pessoas que se passam por colaboradores da distribuidora utilizando uniformes similares aos oficiais para enganar os clientes. Fique atento, estão sendo registrados casos em que falsos profissionais visitam residências, solicitam documentos, tiram fotos e coletam dados pessoais. Com essas informações, os golpistas realizam empréstimos bancários em nome das vítimas, conforme foi relatado aí pelo delegado. Para garantir a segurança dos seus clientes, a Equatorial Maranhão orienta como identificar os seus verdadeiros colaboradores. Os colaboradores utilizam uniformes padronizados com a logomarca da Equatorial Energia visível. O crachá de identificação também é obrigatório e traz o nome completo do profissional e a empresa prestadora dos serviços. As equipes se deslocam em veículos identificados com adesivos da Equatorial Energia, da empresa parceira, com o número 116 da central de atendimento. Em situação de falta de energia, os técnicos atuam somente até o medidor de energia. Se o equipamento estiver na parte externa da residência, não há necessidade de entrar no imóvel. Quando a entrada do imóvel for necessária, o profissional deve apresentar o crachá e ter em mãos dados como o número da conta de contrato. Os colaboradores da Equatorial não recebem dinheiro em espécie. Pagamentos e negociações em campo são feitos exclusivamente por máquinas de cartão de crédito. As equipes de plantão das distribuidoras são formadas por dois eletricistas. Também há agentes negociadores que utilizam motocicletas sempre identificados e uniformizados. Em hipótese alguma, colaborador da Equatorial Maranhão realizam captura facial ou fotografam o rosto de clientes. Essa prática não faz parte dos procedimentos da empresa. A Equatorial Maranhão preza pela segurança e atendimento de qualidade a toda a população. Em caso de dúvida, entre em contato pela Central de Atendimento 116. Se houver suspeita de delito, acione a polícia por meio do número 190. A assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Tudo esclarecido?
Tá aí, a gente aproveita e agradece a toda a comunicação da Equatorial, que sempre com muita rapidez traz a informação para a gente. A Rose Oliveira, principalmente, foi que conversou com a gente e sempre muito atenciosa. Obrigado aí à comunicação da empresa Equatorial. Eu Beto, rapidamente para finalizar, assaltos a ônibus em São Luís do Maranhão, a população começou a se revoltar. Agora, além dos policiais disfarçados dentro dos ônibus e daquelas blitz, a Operação Catraca, que eles abordam os ônibus na estrada, aí ó, os passageiros estão também prendendo aí os assaltantes. Isso aí foi ontem à noite, no centro da capital maranhense, em frente a uma universidade particular que fica ali próximo ao canto da Fabril. Esse aí se deu mal, viu? Esse aí, ele tentou um assalto aí na noite de ontem em um ônibus de passageiros e os próprios passageiros capturaram ele e aguardaram a chegada da polícia. Ele chorou, olha. Aí ele chora.
Na hora que o pai reclama, na hora que o pai chama atenção, que a mãe chama atenção, é o valentão dentro de casa, não obedece aos pais e aí vai apanhar na rua. É isso que vai acontecer com você que desobedece os seus pais. É importante a gente sempre repetir esse recado aqui para esses meninos de papai que não respeita o papai.
E eu já estendi muito meu tempo aqui, eu quero trabalhar com o oferecimento de... Não, ele ainda não botou a placa, Humberto, eu vou
online,
aguardar.
Central online, de notícias...
Online, tá aí, isso. Central de... E em breve a placa, em breve a placa. Pode ser desse lado e pode ser desse outro lado aqui, você fique à vontade. Isso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha, desejando um excelente final de semana a todos. Começou o maior São João do mundo, no Maranhão.
Pois é, e o Jonas Mendes já está preparado aí para levar a unidade móvel da Central de Notícias a vários locais aqui para cobrir a cobertura em tempo real do São João de 2025. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos ficar sabendo o que está sendo tratado pelo governador Carlos Brandão na sua visita à Europa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.